Bom fim de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez o episódio 37.
37.
Estamos a chegar aos 40, pá.
40 anos, longos, longos
40 anos, porra. Eu imagino um podcast em que o conceito era um episódio por ano.
Bro, mas deixa-te contar uma coisa.
Era o podcast menos ouvido do mundo.
Deixa-te contar uma coisa aqui. Ah, deixa eu fazer só uma introdução, né?
Sim, é bom. Faz.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Falando muito rápido hoje porque...
Sim. Agora, tá cheatado.
É, sim, agora eu sou uma pessoa rápida, percebe?
Vai lá, João. Primeiro João, vai.
Aí vou despachar, eu estou normal, tu, Fred, também.
Eu estou bem, mas vamos já passar.
Vamos ao que interessa.
Vamos ao que interessa, que é o Álvaro. O Álvaro multiplicou as suas rodas.
Ah,
o Álvaro tinha duas.
É que isso por acaso é um big deal pro Fred, tá ligado?
É, porque eu sinto-me realmente orgulhoso de ter feito parte desta jornada. O Álvaro era um ativo ciclista.
Era amigo
do ambiente.
Amigo do ambiente, tudo.
E para ele as ciclovias significavam o mundo.
Significam ainda.
Ele foi protestar quando
iam acabar
com a ciclovia de Almirante Reis.
Quando elegeram o Carlos Moedas, o Álvaro ficou muito triste porque iam tirar ciclovias. O que aconteceu? Como o Álvaro é bastante influenciado por mim, o que é que ele fez? Ele comprou um carro.
Eu comprei um carro, claramente.
Mas agora cagou na bicicleta, não é? A bicicleta agora vai ficar em casa. Mentira, que o homem é continua.
Atleta, pai. Oh, deixa eu só ver uma coisa. Semana passada eu pedalei 200 km de bicicleta. Sabe quantos quilômetros eu pedalei de bicicleta esse ano?
Mas
eu tava vendo quase 3 mil quilômetros de bicicleta.
Pra quê?
Bro,
qual é o objetivo?
O objetivo é
o quê? Fazer
aerodynamics.
Está a fazer quilómetros.
Aerodynamics.
Está a fazer rodagem nas pernas. Não. Achas que não vais ter tempo suficiente?
Na moral, olha aqui. É só fazer o cálculo aí. 3 mil quilômetros. Quanto que dava em gasóleo essa merda? Essa merda dava 1.000 euros.
Tu vais pedalar, tipo, vais dar voltinhas. Nunca na vida ias dar voltinhas de carro.
O quê? Como assim?
É, tu vais pedalar ao fim de semana, tipo...
Ah, não, mas ele
40
vai em Monsanto.
Ele
vai em Monsanto.
Não, mas, bro, também quando eu vou pro técnico, são 15 km e de volta, okay, né? Pouco.
Pronto, isso é justo. Mas a cena é que tu fazes passeios de bicicleta, tipo, 40 km. É isso que eu não percebo.
Por quê, bro? Sabe, é fixe. Me desculpa.
É um...
Cara,
tempo...
isso...
É bué da
tempo,
dói nas pernas.
Não dói as pernas.
Não
dói.
É por isso que isso é porque...
Mano, mas é a cena... Olha, eu vou te contar. Eu vou te contar.
O Álvaro é o... É o ciclista mais dotado neste planeta.
Rapaz, eu vou te contar. Sabe pra que aqueles buracos no selinho? mas eu tô brincando. Mas sabe... que eu escutei uma frase numa música essa semana, Felipe Rett. Sabe aquele gajo lá?
É
bom. Que ele falou assim... Quando você gosta... Como que era? Quando o sacrifício faz parte de algo que você gosta, era alguma coisa assim.
Sim.
Você, tipo, nada pode te parar, entendeu? Quando você gosta do sacrifício pra aquela coisa que você tá querendo chegar, quando esse sacrifício, tipo, é prazeroso, tipo, nada pode te parar, entendeu? Então...
Quando o sacrifício, no fundo, não é um sacrifício.
Bro, mas é que eu vou te falar, é delicioso, tá ligado? Eu nunca tenho... Ganhei o carro agora, fui dar uma volta de carro... A gente vai falar sobre espaço nesse episódio, a gente tá na bicicleta. Mas e tipo, bro, a sensação do vento, assim, sabe? Eu tava, tipo, andando em Monsanto. Andando em Monsanto, que, por exemplo, é um sítio onde eu ando bué de bicicleta. E eu fui andar de carro. E tem uma descida lá que eu acho incrível toda vez que eu desço de bicicleta. Bro, é a cena mais incrível do mundo, porque eu pego bué velocidade, percebe? E é o vento e as árvores passando. E eu fui no carro uma merda, tipo, tudo, sabe? Tipo, eu achei um lixo. Sabe qual que eu acho que é a cena? Eu acho que você precisa estar com uma pulsação alta. Tipo, sabe? Tipo, um batimento cardíaco alto pra, tipo, uma cena dar mesmo... Sabe? Tipo, dar prazer, assim? Pronto, olha. O Fred já levou pro lado mal. Mas, sem que... Mas é o que eu tô falando. Mas olha, isso já pode ser até um exemplo. Percebe? Tipo, talvez o sexo seja bom porque você tá num batimento alto.
Eu falei em sexo.
Eu tô falando no sentido biológico, sim. Não no sentido...
Sim, sim, sim.
Pronto,
então,
é isso que eu tô querendo dizer.
Vamos
lá.
Sim, acho que tá bom para começar agora. Então, João, queres-nos fazer uma introdução?
Não, João.
Nada a ver, mas já, vamos falar sobre o que o João vai falar agora.
Sobre espaço. Então.
Então, foguetões.
Então, comece. Pode começar.
Ok, então, Vamos falar assim de, por exemplo, missões para ir para a Lua.
Assim, o objetivo é esse, o que a gente quer Lua, falar é
basicamente assim, o que é que o espaço pode oferecer.
O objetivo
pode oferecer
de
a humanidade, o que é que
colonização do espaço, esse é o objetivo.
Mas seria também interessante ver
como que é a saída.
Como é que isso tudo começou, de onde é que vieram os foguetões, como é que eles surgiram. Então isto na verdade surgiu no início do século XX, já existiam coisas antes de assim, meio que mísseis. Mas foguetões a sério começaram a surgir no início do século XX por causa de... Ainda não vos disse, portanto vocês querem tentar adivinhar antes de eu dizer.
O quê? Por
que é que surgiram foguetões?
Por que é que começaram a surgir?
Ah, eu sei. Mísseis. Guerra.
Não tanto, não tanto. Quer dizer, depois também.
Bem, a resposta rápida. É mísseis, guerra, guerra.
Foi motivado por livros de ficção científica e assim, de ir a outros planetas e tal. Então decidiram começar a fazer foguetões nesse sentido.
Ah, ok. Mas já existiam mísseis de guerra, tipo...
Sim, sim, sim.
Com os mesmos princípios, no fundo.
Sim. E depois houve um professor de matemática chamado Tsiolkovsky que fez um trabalho mesmo a sério sobre viagens espaciais.
Ok.
E portanto, em honra dele, está aquela equação que...
A equação do foguetão.
Tsiolkovsky Rocket Equation, ou Ideal Rocket Equation. E depois ainda houve assim mais análises. Houve um senhor chamado Goddard, deve ser francês, que fez uma análise e que concluiu que os foguetões que já existiam deviam ser melhorados em três aspectos. Um era queimar o combustível numa câmara de combustão mais pequena, em vez de ser em todo o recipiente do combustível.
Tipo uma bomba, sim, passar a ser direcionado. Sim.
Depois, outra coisa era o conceito de stages, que antes não existia.
Ok, tipo... E para uma pessoa que não sabe o que são stages. Yeah.
Queres explicar?
O rocket pode ser tipo inteiro. Basicamente é um cilindro com combustível lá dentro que vai. Sim, basicamente inteiro. Ou então pode ser separado, como era, por exemplo, os Space Shuttle. O Space Shuttle, tipo. Yeah. Basicamente todos os rockets famosos neste momento. A Falcon 9,
ou seja,
também
chega
em stages. Chega um ponto em que se para e parte do rocket é exclusivamente só para a propulsão
e volta a cair para o mar, por exemplo.
Cair ou em nos rockets mais modernos, como o Falcon 9, tipo aterrar de novo.
Exato. Yeah. E depois o terceiro aspecto é melhorar o nozzle do motor. Como é que se diz
nozzle? É o bico. O nozzle é a cena onde sai, desculpa.
Yeah, é a ponta onde sai o fogo.
É onde é o escapamento do foguetão.
Yeah.
É o escapamento.
É o rabo do foguetão.
É por onde sai, onde sai técnico, aquela fumaça.
O nome técnico agora implementado por mim é o cu do foguetão.
Ai, mas muito mal.
Não sei como é que o Fred manda estas.
Tá certo.
E portanto seria desenhar um nozzle que apertasse ali um bocado a saída para o ar sair mais depressa que a velocidade do som,
tipo Bernoulli.
Yeah.
Basicamente
fazer ali umas ondas de choque.
Boa.
E pronto.
E ele concluiu isso.
Yeah. Patenteou estas ideias.
Sim.
E desenvolveu a matemática do voo de foguetões e tal. Depois vieram guerras. E depois começaram a ser usados foguetões para estudar as condições atmosféricas a altitudes elevadas. Não era assim para viagens.
Eu posso contar só uma coisa da Segunda Guerra Mundial?
Força.
Sabe aquele Wernher von Braun? Sabe quem foi Wernher von Braun? Ele foi tipo a pessoa, digamos assim, uma dos engenheiros de foguetões tipo mais importantes que já existiu na história, assim, sabe? Ele era alemão e ele tipo já tinha grandes tipo projetos assim, ele já era um cientista muito famoso, e na Segunda Guerra Mundial tipo Hitler deu muito dinheiro para ele desenvolver o V2, que acho que teve o V1 e depois teve o V2. O V2 era tipo foi o primeiro foguete, se eu não me engano, a sair da estratosfera. Foi o primeiro foguete tipo a ir pro espaço, assim, sabe mesmo? Não entrou em órbita, mas tipo saiu pro espaço. E esse foguetão ele foi muito usado para destruir, se eu não me engano, as cidades em Londres. Percebe? Okay. Eles colocavam tipo os mísseis e atacavam Londres. E esse tipo, Wernher von Braun, ele foi super, né? Foi tipo o gajo assim disso. E o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a cena de expatriamento, não sei como se fala.
Descomungado.
É de padre.
Mas é.
É tipo, todos os cientistas, todas as mentes brilhantes assim da Alemanha.
Puderam ir para os Estados Unidos.
Puderam ir ou para os Estados Unidos ou para a Rússia.
Repatriamento,
exato.
Ok, tá bem.
E o que acontece? Porque a Alemanha estava destruída, né?
Sim.
E o que acontece? E aí os Estados Unidos que pegou esse gajo, e ele que ficou o chefe executor, sei lá. Ele que virou, tipo,
CEO
o CEO da NASA para a missão à Lua. né, a missão, a missão, como que é o nome? Apolo.
Apolo,
é. É, ele que foi, tipo, o chefe da missão Apolo. Ou seja, é bem interessante porque o gajo que, tipo, destruiu um monte de cidade, percebe? Depois levou o homem à lua. Tipo, ele tava falando que, tipo, ele só queria continuar a pesquisa dele. A questão não era que ele imaginava que ia matar vidas, tá ligado?
Nenhum desses cientistas, tipo, nessa altura fazia as coisas com o objetivo de ir parar a armas. Tipo, eventualmente eles faziam uma descoberta e...
Claro.
O próprio Nobel também foi...
É, sim, já contamos essa história, já foi contada aqui.
Né? E pronto, basicamente agora chegamos aos dias de hoje, não é? Ou ainda não...
Ah, entretanto... entretanto chegámos aos dias de hoje, de missões assim para outros planetas e tal, mas antes disso, um milestone importante foi o primeiro homem...
na Lua.
Portanto, no espaço. Na Lua,
no espaço.
No espaço.
O Yuri Gagarin. Em 1961. Mas antes disso, havia um problema importante que era na reentrada do...
Dele.
Reentrada ou entrada, porque é a primeira vez
que... Exato, sim.
Na reentrada de...
Por acaso que termo interessante que acabaste de dizer, tipo, reentrada. Nós dizemos sempre reentrada e diz em inglês re-entry.
Mas deve ser porque soa melhor, não?
É, mas essa é só a entrada, tipo, reentrada implica que tu já entraste, só que...
É verdade.
Não, mas é que tu já estiveste cá dentro. Da terra, da atmosfera.
Mas é forçado,
é entrada, papo, é muito estrada, é porque a gente saiu e depois a gente entra. Você não sai de casa e depois você fala, tô reentrando em casa. Não, eu tô entrando em casa, percebe?
Exato. Mas sim, vai. Continua. Mas
um problema é que ao reentrar, o veículo vem com energia suficiente para se desintegrar.
Uhum.
Vem mesmo com imensa energia. Então tiveram problemas a tentar descobrir como é que
se acelerava.
Dissipavam essa energia para o Yuri conseguir, meu puto Yuri, voltar aqui para a Terra. E eles descobriram que quão menos aerodinâmico fosse a estrutura.
Com menos aerodinâmico?
Um bloco mesmo. uma parede. Era o melhor. E depois, tanto assim que o Space Shuttle é um bocado aerodinâmico para conseguir voar.
Depois.
Mas na entrada ele vira-se todo assim de barriga.
Todo de barriga para.
Aquilo é só uma parede.
É verdade, é verdade.
Mesmo. Efeito de materiais, obviamente, que são.
Sim, aliás.
É verdade, porque se você, tipo, deixar aquela merda aerodinâmica, mano, vai atingir velocidades atômicas.
Mas olha que o novo... Não é o Falcon 9, caraças.
Starship
é redonda e é, tipo, meio aerodinâmica.
Mas ela acho que provavelmente deve entrar de barriga, né? Sei lá, uma parada assim.
Sim, mas a barriga é redonda, é tipo mais...
Pronto, né? Mas ele não vai entrar de bico nunca.
Exato.
Ah, isso não.
Nunca entraria de bico.
Pô, mas isso é óbvio, né? Não vai...
Ou assim, com asas. Ele tem umas estruturas muito finas e ele vai entrar com essas finas a bater.
A bater, é verdade.
E não com o ar a escoar em torno daquilo.
Mas eu acho que ele também, tipo, faz igual ao Falcon 9, né? Tipo, ele solta um foguete de reentrada na...
Sim, depois ele vai virar-se de pé.
Tipo, é, depois... Mas eu acho que, tipo, entrando na atmosfera... Ele já solta, tipo, o Falcon 9 ele tem dois momentos de queima de combustível, não é só no chão. Sim. É um na reentrada, tipo, da órbita, e outro depois no chão pra, tipo, reequilibrar.
Mas eu acho que o Falcon 9, a parte de baixo que reentra, nunca chega a, de facto, sair
da coisa? Ah, ok.
Não sei. Pois é.
Mas
o Falcon 9, acho que o Falcon 9 nunca sai mesmo, assim.
Porque se saísse mesmo, já era outra...
Já era treta.
Aliás, é o nosso trabalho de fenómenos.
Pois é.
Nosso
o meu é fenômenos atmosféricos. Meu é Aurora Boreais.
Estamos no mesmo grupo.
É Aurora Boreais. O meu Aurora Boreais. Raiozinho lá, tipo, ó, um raiozinho ali.
O homem não.
Descarga elétrica.
Aquelas bolas, como é que chama aquelas elétricas?
Raios globulares. Pesquisem raios aí, globulares. Mano. Pesquisem aí na net, tipo, mas vídeos de raios globulares.
Eu já vi uma coisa dessas ao vivo.
O quê? Uma bola de eletricidade a andar por aí?
Não estou a brincar.
Ok, tudo bem. É um fenômeno super raro.
Não.
Que só para cima e fica em num anel.
Não.
Estás a ver tipo nos desertos americanos já aquelas bolas de picos aí a andar?
Sim.
Exato.
É isso, mas é em eletricidade.
E a eletricidade sai rolando assim, tipo.
O quê? Na rua?
Na rua, é.
Ah, pensava que era
no entra céu. Dentro de casas.
Por acaso isso é. Olha,
é horrível.
Cena teoria da conspiração. Não faço ideia do que é que isso seja. Quer dizer, eu depois fui pesquisar e é muito provável que tenha sido tipo uma espécie de uma trovada seca que eu vi. Sim. Mas eu vi um raio uma vez em Portimão, tipo um raio
que subiu e fez
ficou,
um anel.
E ficou um anel, tipo.
Lembra aquele fenômeno que eu te mostrei da ISS que diz.
E esse anel foi tipo dissipando. E era um anel. E ficou o um anel lá.
Eu acho que você viu esse fenômeno aí que eu já mostrei pro João. É mesmo uma cena assim que depois tem um anel, assim, eles filmaram da ISS isso daí. Tipo, é um anel, assim, que ele
exato,
vai...
Exato, era isso mesmo, tipo, bem estranho.
É bem raro, Parabéns, você é sortudo.
Boa. Nice.
Perceberam-se desse conceito, que era preciso ser pouco aerodinâmico.
Sim.
E usaram essa ideia para fazer, para trazer o Yuri Gagarin de volta e depois para fazer Heat Shields.
E tipo, puseram no onde? Tipo, num cubo?
Não, aquilo vai numa, ele está numa cápsula e a parte de baixo da cápsula é uma parede só.
Yeah, é plana.
Pum! Pum!
Yeah. E depois tem paraquedas,
é um,
né?
Heat Shield, depois tinha, tem paraquedas na outra ponta. E pronto, depois usaram esse conceito também do Heat Shields para o Apollo, Gemini, Mercury, etc.
Então, basicamente, nós andamos a fazer a mesma coisa tipo há 100 anos. Tanto quer assim, dizer, até ao Elon Musk, basicamente.
Bro, mas é que é impressionante que até o homem chegar na Lua, né? Da Lua para o homem voar foram tipo 60 e poucos anos. Foram, se não me engano, 64 anos.
Sim, então no outro dia.
É impressionante, bro. A gente estava saindo do chão 60 anos depois. Uma pessoa tinha 10 anos e viu, ah, o homem voou. E quando o gajo tinha 70 anos, ele viu o homem na Lua.
Yeah.
Sim, e o mais incrível é tipo, o poder de computação que tu tinhas na altura era ridículo, e com esse poder de computação hoje não fazes nada, tipo.
Mas é que
realmente, eles foram com 690 capas, acho eu.
Sim,
capabytes.
Sim, o seu telefone tem muito mais hoje em dia. O seu telefone, uma calculadora hoje tem mais.
Eu acho que houve ali esse intervalo que nós tivemos em que não foi à Lua, em que não fomos à Lua e não adaptámos não fomos adaptando as tecnologias. Eu acho que ainda nos vai custar um bocado caro, porque temos que renovar tipo tudo, basicamente. Não,
claro.
não se fez caminho
progresso,
mais,
sim,
progressos, tipo, nesse campo de,
mas é que sabe que eu também vi, é que eu vi que tipo agora já entrando também, não sei se vai falar um pouco mais de foguetes, mas tudo bem, mas eles estavam falando que agora a NASA toca a missão pra ir pra Lua 2024, né?
Certo. E mas eu não sei se vai ser 2024.
E sabe qual que é a cena que eles estão falando que vai atrasar o projeto? São os trajes espaciais. É a cena que tá mais atrasada até agora, que é a cena que tem probabilidade maior de atrasar o projeto, são os trajes fatos. Espaciais. Os fatos, é. Os fatos espaciais.
Mas é que...
Porque, vai... mano, aquela cena, tipo, é um bem problema naquilo, sabe? Uhum. Por exemplo, nunca uma pessoa... Sabe aquele filme, O Marciano? Sim. Não tem aquele? Martian, é. É. Eles até falam que um dos erros daquele filme é que o gajo, ele tava lá no planeta e ele colocava roupa sozinho. E eles falaram que é, tipo, impossível, sim, sim, um astronauta colocar a roupa, tipo, dele sozinho, tá ligado? É um dos erros que tem.
Sim, porque aquilo... Eles fizeram até um concurso, eu acho, tipo, de
design. Fizeram.
De design das cores, das... ou uma cena... Era uma cena qualquer tipo desse género, tipo... Eu acho que concorreram crianças e cenas assim. Foi tipo aquelas cenas
pra
educativas...
Pra decidir o nome,
da, é. Aquelas cenas, sim, educativas da NASA que costumam fazer.
Que é muito... Que é incrível.
É, mas aqueles fatos são mesmo, tipo, impossíveis... São mesmo... Uma coisa do outro mundo, é tipo, tudo mexe. Tens que ter
espelhos.
Isso é um Iron Man, tá ligado? Isso é mesmo, sim, um Iron Man.
Exato, só que eu acho que vai atrasar mais ainda por causa do Covid. Também, é capaz de, tipo, eles não terem conseguido produzir certas partes, certas, sim, coisas por conta do Covid. Claro. Tipo, basta ter pessoas isoladas na NASA, pronto, já não conseguiram fazer aquilo nos prazos em que devia.
Mas em termos de algoritmos e simulações, dá para fazer tudo num computador.
Sim, claro, mas a parte física da coisa...
É porque o que acontece, a missão, se eu não me engano, Artemis, ela tem várias etapas. Tem uma, parece que eles, tipo, lançam um foguetão e o foguetão volta, percebe? Tipo, mas assim, depois o foguetão vai lá, dá uma volta na Lua sem ninguém, percebe? E volta, e aí depois tem a missão tripulada.
Eles têm...
Tipo, é uma missão completamente tripulada.
Acho que são três fases. Epá, não tenho bem a certeza agora, mas as fases são... Eles levam para lá... Tipo, vão levando constantemente peças e material para lá.
Sim.
E isto é com a ajuda dos commercial partners, ou o que é que eles chamam, que é a SpaceX, a, okay, Boeing e a Blue Origin.
E isto, mas tipo, acho que foi a SpaceX que ganhou, né? Tipo, o contrato.
Sim, a SpaceX ganhou parte dos contratos, mas tipo, se eles quiserem pedir ajuda dos outros commercial partners, conseguem. Mas pronto, vão lá deixar peças, tipo, do módulo lunar. Veículos que eles eventualmente possam usar na Lua, ou seja, vão lá deixando coisas. Depois acho que há uma missão que manda o módulo, que vai ficar em órbita, e depois sim é a missão tripulada que vai usar e montar todas as infraestruturas que já foram disponibilizadas na Lua.
Mas eles fazem sempre isso já no Apollo.
O Apollo já era, sim, tipo, umas paradas assim, tipo, já é um procedimento assim.
Mas é bem chegado.
Claro,
passo a passo.
Só que o objetivo agora é fazeres a coisa permanente. Tipo, o Apollo não tinha como ideias, tipo, deixares lá tudo e montares uma infraestrutura para o futuro.
O Apollo era só ir lá buscar pedaços de rochas e fazer umas experiências e voltar. Nada.
Yeah.
Agora, o Apollo era só para dizer que estava na Lua.
Agora, tipo, para eles estarem com esses processos todos e conseguirem fazer em 2024, eu acho que já devíamos pelo menos ter o SLS pronto.
O que é o SLS?
É o rocket que vai levar as pessoas.
As pessoas.
2026 ou assim.
Que é Space Launch System?
É assim, se não me engano, pelo que estava, era tipo 2024 Lua e 2030 Marte. Era o planejamento que eles tinham, né?
Sim, tipo... Isso também foi na altura do Trump, agora não sei como é que isso vai ficar. Mas sim, esse é o objetivo. Agora, será que a SpaceX ou a Blue Origin ou o que seja conseguem adiantar este...
Você acha que na frente do governo é isso? Você acha que consegue passar tipo, na frente da NASA?
Yeah.
Ah, mano, eu acho que não, porque eu acho que esse é mesmo um projeto... Eu acho que eles podem, quer dizer, mas a minha opinião... Desculpa, eu fui muito confuso.
Eles podem, claro que sim, eles podem fazer o que quiserem, mas a questão...
Mas a questão é dinheiro, bro.
Tem fundos para fazer isso.
A questão é mesmo dinheiro. A NASA agora tá pagando, ela tá financiando o projeto, né, e pronto.
Sim, não esquecendo esquecendo que a SpaceX não é propriamente uma empresa muito lucrativa, tipo...
Não, é... Ela
à base dos lucros do Elon noutras cenas e...
Claro, e ele meio que vai colocando lá, exato. É tipo, ela só sobrevive por conta dos contratos com a NASA, tipo, de transporte de cenas para...
E por enquanto, e os satélites também vão ajudar. Quando ele tiver o Starlink...
É, o Starlink vai ser...
Vai ser uma grande fonte de rendimento.
Mas então,
quais é que são as perspectivas, tipo... Quais são os próximos passos, tipo, na nossa exploração espacial? Tipo, na vossa opinião, o que é que vamos ver ou não vamos ver, mas os nossos filhos eventualmente irão ver?
Quer começar, João?
Ah, eu ia fazer também uma pergunta desse género, que era... É mais a curto prazo. Então, a longo prazo, talvez...
Tipo, mais ou menos por passos, o que é que vês a acontecer agora? Tipo, porque neste momento, em termos de espaço, exploração espacial com substância que nós estejamos a fazer, apesar de ser bem interessante as cenas da Falcon 9 ou da Super Heavy ou o que seja, mas tipo, em termos de exploração espacial, nós não fazemos nada para aí desde 2005, que foi quando... Quando é que acabou o Apollo? Não foi o Apollo, quando acabou o Space Shuttle,
2011. Desculpa.
11, yeah, pá, e desde 2011 que não se faz nada, tipo... E mesmo o Space Shuttle já estava a cair um bocado, mas...
Uns satélites lá, levar pessoas à estação...
Pá, ok, então vá, desde o fim das missões Apollo que não se faz nada de jeito no espaço, tipo...
Tá,
faz investigação menor, mas não se faz nada, tipo...
Sim, lançaram-se
que tu possas agarrar e pôr na televisão e dizer, tipo, olha, pusemos o homem na Lua, ou pusemos o homem onde quer que seja.
Então, numa primeira fase é isto de chegar à Lua, estabelecer lá uma base... Então, quais é que são as vantagens de ter uma base na Lua? Porque, à primeira vista, dá imenso trabalho, são imensos problemas
tipo,
que surgem.
Tens que levar as cenas para lá, não tem lá nada. Tipo,
qualquer problema, tu não consegues levar pessoas ao hospital? São 3 dias para ir lá, 3 dias para voltar.
Yeah.
Qual é que é a vantagem de ter uma base na Lua?
A vantagem é tu conseguires ir para Marte...
Yeah. Acho que a vantagem... Eu acho importante, pô, mano, nosso satélite, entendeu? Eu acho que a gente já está chegando num nível de civilização... Que a gente precisa ter um pouco as pessoas espalhadas.
Sim, o Kardashev seria desapontado connosco que são...
O gajo do Kardashev. Sim, eu acho que tipo, pô... Sabe, imagina as pesquisas que você não consegue fazer na Lua. Aquela cena do Hélio-3 que eu acho que também já devo ter falado aqui no podcast.
Acho que não.
Eu falei. Hélio-3 é o seguinte, Hélio-3 é uma substância, né? É hélio tipo com 3 isótopos lá, uma cena assim.
É o terceiro
isótopo do coisa, não sei, é um hélio um pouco diferente.
Uma química qualquer.
Que você consegue fazer tipo, não sei, através de uma reação química lá que os químicos sabem.
O Sol da Lua, não é?
Hã?
Nada, continua.
É, pronto. É, você com, é, esse
é
hélio...
um nêutron a menos.
Hein? É um nêutron a menos, é isso. Eu acho que é um nêutron a menos. Você com esse hélio-3, você consegue, tipo, produzir muita energia, sabe? Através de, sei lá, mano, ficção nuclear e você produz hidrogênio. Uma parada assim, sabe? Parece que eles estavam falando assim, que uma grama dessa merda, tipo, leva um carro por um ano, tá ligado?
Isso é o chão, não é?
É, tipo, uma coisa assim, hã?
Isso é o chão do...
O quê?
É o chão da. É o tipo do terreno da Lua.
É, isso, exato, é? Porque o que acontece?
E eles conseguem usar isso para fazer combustível de foguetão, não é?
Você consegue usar isso para fazer combustível. E o que acontece? A China já mandou boas pesquisas para lá para investigar esse Hélio-3. Porque aqui na Terra quase você não tem Hélio-3. Por quê? Porque o Hélio-3 você precisa, tipo, de uma radiação solar batendo, tipo, no hélio, uma parada assim, tá ligado? É. Pra que você forme o Hélio-3. Só que a Terra tem atmosfera e ela segura muito essa radiação. Sim. A Lua, tipo, não tem atmosfera. Então, tudo lá na Lua há muito Hélio-3, percebe? Porque a radiação direta na Lua. Então, tipo, que eles estão falando é que pode ser uma grande fonte.
Uma revolução energética.
É, uma revolução energética. Então, a China já mandou aqueles solvers. Aqueles solvers da China estão tudo indo pra investigar essa merda, tá ligado? O Hélio 3. Porque eles querem descobrir formas de minerar isso na Lua. E você conseguir trazer pra Terra.
E acho que às vezes. É. E acho que às vezes fechamos bué os olhos à China. Mas os chineses estão atentos. Tão. Tipo, sei lá, eles fazem bué a geneira pelo caminho e tipo, são uns selvagens.
Se eu não me engano, esse ano eles foram os que mais fizeram lançamentos. Mais do que a SpaceX. Sim, e mais que é, todos, tipo, assim, são todos os
são os verdadeiros selvagens, tipo, no que toca à ética
houve
espacial.
Uma sonda
tipo,
que eles mandaram que começou a cair descontrolada, podia perfeitamente ter caído em cima de cidades.
Houve essa sonda, já mandaram
floresta,
um foguetão.
Tipo,
já primeiro, yeah, a base.
Estão animais em vir. Tipo.
É absurdo, não sei se já viste isto.
Não.
É absurdo o sítio onde é a base de lançamento deles. É tipo no meio da floresta. Literalmente no meio da floresta eles construíram a base e aquilo é uma floresta com cenas raras, não é? Uma floresta.
Sim, uma floresta. Ásia, vai ter pandas lá.
Sim,
não vai ter pandas, vai ter tigres
sim, claro.
Não sei do quê. Tipo,
pássaros.
Eles construíram aquilo no meio da floresta. Cada vez que há um lançamento é um caos monstruoso.
Fogo.
E depois, eles já fizeram isto várias vezes. Tipo, nunca são comunicações oficiais que saem.
Claro,
mas
claro,
fazer, tipo, vídeos de pessoas que filmaram sem querer. É tipo explosões na base de lançamento a darem errado, lançamentos que dão completamente errado, aquilo cai numa cidade vizinha, explode com metade da área. Tipo, eles são javardos, uns autênticos javardos. Tipo, não têm.
É que tipo, as bases de lançamento dos Estados Unidos são todas ao pé do mar e super afastadas, super remotas.
Sim.
E porque... é ao pé do mar porque qualquer coisa cai no mar, não cai numa cidade.
Sim. Mas isto é uma coisa que. Nós enquanto humanidade já vivemos e parece que alguns regimes e algumas partes do mundo não conseguem entender isto, que é pá, igual como se passou com Chernobyl, em que os russos faziam o que lhes apetecia com energia nuclear e estavam à vontade e não mantinham as centrais e o que seja. Pá, há um momento em que se houver uma desgraça tipo na atmosfera ou que seja, explode um satélite chinês ou o que seja, que é possível que a nossa atmosfera tipo, fique... que a nossa órbita fique inutilizada.
Piada mesmo, né?
E é tipo, vamos cometer este erro outra vez? Tipo, os russos já fizeram isso com Chernobyl e estragaram grande parte da evolução da energia nuclear.
Sim.
E os chineses, tipo...
estão ali também,
estão ali,
né?
Também,
estão ali no pé.
No mesmo caminho, tipo, para fazer a geneira em relação ao espaço.
Mas a propósito da sonda dos rovers chineses na Lua...
Certo.
Aí há uma semana, eles tiraram uma imagem na Lua em que havia assim...
uma pedra.
Um cubo.
É, eu vi isso daí.
Ninguém sabe o que é que aquilo é.
Eles tiraram uma foto, eu vi até um vídeo no YouTube disso daí. Tipo assim, eles tiraram uma foto de uma pedra que tava tipo uns 3 km de distância e parecia um cubo de longe, tá ligado? Parecia uma cabana assim mesmo. Só que tipo, os caras falaram, mano, é uma rocha que
é uma
cresceu,
rocha.
É uma rocha. Eu vi um vídeo. Mano, o que vai ser mais? Mas é que essa que parece que foi no lado escuro da Lua, tá ligado?
Ah,
então pronto.
Tem aquela mística toda.
Transformers e tal.
Dos Transformers.
Credo.
É porque, pra quem não sabe, por que te falam que tem a face oculta da Lua? Por que, João?
Acho que isso é mecânica orbital.
É porque a Lua... imagina, nós na Terra temos dias e anos. O dia é o tempo que a Terra demora a dar a volta em si própria, para te voltares a virar ao Sol, em direção ao Sol. E o ano é o tempo que demoras a rodar o Sol inteiro e voltar à mesma posição. E a Lua tem esses tempos iguais, ou seja, o ano da Lua em torno da Terra é igual ao dia da Lua. Então a Lua está sempre com a mesma face virada para nós.
É, basicamente é o seguinte, a Lua vai virando, a gente vai rodando e a Lua sempre está de... tá sempre com a mesma cara virada para nós, porque ela também vai girando ao mesmo tempo.
E uma das... isso é uma das explicações, das possíveis explicações para o surgimento da Lua, tipo...
que ela...
que era um pedaço de...
da Terra que
descolou. Era um pedaço da Terra que descolou
assim,
de alguma maneira, com um
impacto,
um
fala que foi isso.
E ficaram a rodar ao mesmo tempo. Tipo,
o cara a rodar ao mesmo tempo.
Os dois, eram os dois do mesmo
era
sítio,
mesmo
só
mesmo
que
sítio,
aquilo descolou-se.
É, então eles têm meio que...
fala assim, descolou-se. Imaginem só o caos monstruoso que seria, tipo...
olha, a Austrália
um calhau
da
daquele
terra.
Tamanho. A Austrália, bem...
olha, a Austrália virou uma lua. agora em vez de você... agora
os
a viagem,
australianos estão lá.
Agora em vez da viagem para a lua ser 24 horas de avião, vai ser 3 dias de foguetão, tá ligado?
A Austrália, olha, se tinhas família lá...
Oh, Posso abrir um parênteses muito grande? Eu sei que vai ser coisa, mas eu acho que, tipo, rapidão, tá bom? Desculpa, malta. Você viu que a Austrália tá querendo proibir... Não é a Austrália, é a Nova Zelândia. Tá querendo produzir... Tá querendo proibir o cigarro pra, tipo, pessoas de 16 anos.
Nós já tivemos esse debate ao almoço.
Podemos falar. Rápido, a gente já volta pro espaço, malta. Mas, o que vocês acham disso?
João? Vai fomentar o tráfico de cigarros?
Puta, verdade, né, cara?
Não vão parar de fumar, eu acho. Imagina.
Eu acho que é um mau princípio.
Nós não fomos porque também não acho queremos, também. Não é
preciso, porque não há... Preciso, acho que é um mau princípio.
Vamos explicar pra malta só. Explica aí rapidão o que tá acontecendo em uma frase.
Basicamente, a Nova Zelândia... Tipo, no início do
Isso COVID, são duas frases.
Vamos. A Nova Zelândia, tipo, é um país...
Três frases.
Olha aí, pá, foi. É um país que sempre teve um sistema político bem anglo-saxónico, vamos chamar assim. Então é bem mais para o libertário, tipo, para a direita, o que seja. E desde 2017 que chegou uma primeira ministra, que é... Como é que ela se chama? Eu procurei isso.
Uma frase.
Deixa-me lá contar isto.
A frase é não banir cigarros.
E ela é de esquerda, basicamente.
Ok.
E ela até estava, tipo, desde 2017 até 2020, a Nova Zelândia estava a melhorar os seus índices, tipo... Estava a correr bem a coisa.
Aí depois
entrou o Covid e...
E ela foi de repente ficou louca mesmo assim.
Uma cena louca de
que ela fechou tudo assim,
autoritarismo, tipo uma coisa completamente louca.
Tipo, mano, uma pessoa acaba com Covid aquelas, pronto, a cidade inteira fechada. Medidas
ridículas de tipo, ah, não podes ir à casa de banho de um amigo teu.
Eu
na
vi!
Casa de um amigo teu.
Foi isso na Nova Zelândia? Acho que foi, né? Você não podia usar a casa de banho no seu amigo, né?
Por amor de Deus, o governo, há um limite em que o governo começa a mexer nas coisas.
Pelo amor de Deus.
Bom, parece que este autoritarismo soube bem e querem agora proibir o consumo de cigarros a todos.
Todos nasceram
depois de 2008, uma cena assim.
Exato. Pá, acho que por princípio é mal. É mal já, tipo, o governo poder dizer o que é que tu podes fazer neste... Tipo, o que tu podes fazer, claro, basicamente. Claro. Percebo o conceito e percebo o argumento de que faz mal de que o Sistema Nacional de Saúde é que tem que pagar isso e isso é um custo do Estado, mas acho por princípio mal e só vai fomentar, e não vai resultar, só vai fomentar o tráfico de cigarro.
Eu acho que eu concordo também.
Foi uma boa composição.
Acho que eu concordo, sim.
Bom,
tipo, pronto, é isso.
Parênteses fechado.
Voltando então à base na Lua. Seria fixe para ir para Marte em que aspecto? Como é que isso facilita sair da Lua em vez de sair da Terra?
Eu explico isso então.
Tens que ir à Lua para depois...
Porque que a gente precisa primeiro ir para a Lua para depois ir para Marte? Porque é o seguinte: o problema é que a Terra, ela tem uma gravidade muito forte. Nós estamos presos. A gravidade, ela funciona como uma gaiola, percebe? Que segura os seres humanos. Se a gente morasse em Marte, a gente não conseguia... Em Júpiter, quer dizer? A gente não ia conseguir sair daqui nem com, tipo, um foguetão...
Ah, nunca, né?
Nunca, tá ligado? Porque o Júpiter é tão pesado, mas tão pesado, né? Em questão de...
Força
de massa, né? Ele é um país... É um planeta muito maçudo.
É um planeta muito maçudo.
Mas
o problema é a atmosfera que isso traz.
Exato. Mas até
o problema é atmosfera e gravidade, tipo...
Sim, exato. E aí é muito... Ele é, né, é muito... Não é denso, porque Júpiter boiaria na água, mas... Não sei se vocês sabem, sabia?
Quê?
Júpiter boia na água. Se você colocar Júpiter em cima do oceano, ele boia.
É porque é só gás.
É, mas ele... É assim, mas há muita massa, porque é muito grande.
Boa sorte arranjar um oceano que...
Mas pronto, e... Então, o que acontece? É muito pesado, a gente tem que usar muito combustível daqui da Terra pra sair, tipo, pra ir pro espaço. Parece que, se eu não me engano, pra viagem pra Marte, 80% do combustível é só pra sair da atmosfera.
Sim, é um absurdo.
Uma cena gigantesca, tá ligado?
É porque isto às vezes fica difícil de compreender, mas se calhar o melhor exemplo que eu tenho é... Sabem aquelas mesas com furinhos de ar por baixo? Quando dão um coisinho, um piparote na pecinha, quando esse ar está ligado, a peça vai por bué da tempo como se não tivesse atrito. Basicamente, isso é o que acontece no espaço, numa viagem interplanetária. É tipo, basta dar um boost inicial na direção certa com a força certa.
Aí pronto,
tá feito,
mais basicamente,
tá feito, não tem mais nada
pra fazer. Ou seja, eles gastam tudo no começo. Então era muito mais interessante você ir pra Lua, construir, por exemplo, foguetões na Lua e pegar e consumir o combustível lá. Porque a gravidade é 6 vezes menor. Ou seja, em vez de você ter que colocar 90% do seu foguetão combustível, você podia colocar 30% de combustível e o resto de coisas que você poderia levar pra Marte. Que sejam úteis, né?
Porque, não sei se viram, sabem como é que funciona o Apollo, mas aquilo é um foguetão preto e branco, gigante.
É o Saturn V.
Saturn V.
Exato. Até hoje o maior foguetão.
Até hoje.
Porque ainda não montaram o Starship
que vai ser
super
maior.
Heavy booster.
Exato.
Mas o foguetão é enorme. E à medida que vai subindo, os stages vão caindo, que era só combustível. Quando chega ao espaço e vai a caminho da Lua, é só aquele pedaço de dentro que é assim cinzento e depois amarelo, parece uma aranha.
Sim, aquilo é tipo um edifício de 30 andares que se transforma
num andar ou dois.
Sim,
onde cabem três astronautas. Transforma-se num espaço onde só cabem mesmo três astronautas, não cabe ali mais.
É uma coisa minúscula, yeah.
Yeah.
Mas não tinha o Lunar Lander. Ou Moonlander, tipo...
Tinha lá um negócio que estava junto com eles, né? Um negócio para eles pousarem na Lua.
Mas era tipo... É minúsculo,
pronto. Sim,
mas é super baixo. Em relação ao espaço utilizado, dirias o quê? Tipo, é 5%?
É, eu acho que é 5%. É 90, 90 e poucos por cento.
É 5%. É mesmo pequeno. Então, é isso.
E o objetivo... Lá está, não podes fazer uma viagem a Marte num cubículo.
Porque a viagem demora no mínimo, tipo, 2 anos e meio que a gente vai demorar para fazer essa viagem. No mínimo, se a gente quiser ir voltar. Percebe? Sim. Ou seja, você precisa levar comida, você precisa levar, tipo, certas cenas.
E tem que ser num nível de bem-estar que as pessoas possam levar pessoas lá, tipo, eventualmente tenha espaço para fazer exercício.
Mas o problema não é tipo tu ires numa caixinha, o problema é que ainda tens que ter suficiente para voltar.
Não, o problema são as duas coisas.
Sim, mas a viagem, não é 2 anos, mas tipo, um pouco mais que meio ano, tipo 8 meses.
Sim, sim.
Eu vi um gajo que ele estava falando que um dos maiores fatores agora para... Um dos maiores problemas pra viagem pra Marte, ele tava falando que é o fator tripa.
Ah, tá bem. Tás muito tempo ali fechado.
Não. Que ele falou assim, que o fator tripa é o fator ser humano. É a tripa do ser humano, percebe? Porque a gente não tem problemas com tecnologia, digamos assim, com os foguetões e, sabe, pra, tipo, mandar um rover. A gente já fez isso.
Sim.
O problema é você conseguir mandar um ser humano que é uma peça, tipo, bem complexa, entendeu? É uma máquina super complexa.
Tens o problema da tecnologia associada ao ser humano.
Exato. De, por exemplo, você tem que mandar uma pessoa que vai ficar 7 meses, no mínimo, indo pra lá, que ela vai estar fechada com outras pessoas, sem poder fazer exercício físico nenhum, sem fazer nada, percebe?
Não, tens que conseguir garantir essas coisas e tens que garantir que as pessoas que chegam lá chegam com saúde mental suficiente para conseguir montar lá, fazer a missão lá e voltar.
Igual, por exemplo, eles estão fazendo vários testes com grupos pra ver, assim, o que é melhor. E eles viram que não pode, por exemplo, levar xadrez pra Marte. Porque xadrez é um jogo competitivo, e eles viram que, tipo, em pequenos grupos de testes, depois de algumas semanas, as pessoas queriam se matar, porque é um jogo competitivo, entendeu?
Pois
e cria
é,
meio
tu,
que uma...
É que tu reduzes o teu universo...
Aquilo.
É tipo uma nave espacial, então, um grupo de 5 pessoas
então,
ou 6.
Então todos os jogos terão que ser jogos cooperativos, que um ajuda o outro, percebe?
Yeah.
Tipo, por exemplo, RPG, se vocês não sabem, tipo, tem isso, que é você conquistar um objetivo, uma cena assim, percebe? Então eles estavam falando que o pior fator é esse, o fator tripa, de você ter que lidar com a radiação no espaço. Porque, tipo, a gente sabe que os computadores hoje em dia já conseguem lidar com isso, só que o ser humano não consegue, percebe?
É bem incrível o facto de nós sermos um atraso para nós próprios. Tipo, é uma coisa...
Verdade.
Nós queremos fazer isso.
Se
nós...
um robô era tão mais fácil. Pá.
E é tipo, é mesmo um desígnio da humanidade e é mesmo uma vontade que toda a humanidade tem de se ver realizada, ou quase toda, o que seja. Mas mesmo assim, tipo, qualquer pessoa que vá naquela nave vai ser afetada e, tipo...
Essas primeiras missões vão ser uma merda, tá ligado? Tipo, não vai ser da hora ir pra Marte.
Mas há aquele conceito de meio que ires a dormir e acordar. Mas não sei.
Mas é que eles ainda. Eles não têm ainda, tipo, essa tecnologia ainda pra isso, tá ligado?
A opção é, tipo, era isso que o Albert estava a dizer. A dificuldade aqui está em transportar o nosso corpo são e salvo, tipo.
Exato.
Porque nós conseguimos pôr um rover lá. Nós não conseguimos é nós chegarmos, trancarmos numa caixa e
vai
pôr em Marte.
Exato.
A opção de adormeceres as pessoas é basicamente fazeres isso, é conseguires pôr as pessoas numa caixa, olha, acorda em Marte.
Acorda em Marte, era bem bom para casa.
Mas eu acho que eventualmente o mais fácil por agora é mesmo arranjares uma nave que seja, que, tipo, tenha condições para conseguir ter sítio para fazer este desporto.
Que é o Starship.
Pá, sim, no fundo é uma Starship.
Yeah.
Porque porque não, a NASA não tem nenhuma opção. Tipo, neste momento a única opção viável que existe é a Starship, que está a ser construída de facto.
Sim.
Pá, não sei até que ponto é que o Elon é capaz de dizer, olha, não, eu vou pôr pessoas em Marte sem a NASA. Tipo, não sei se isso...
Sim, eu vou mesmo fazer isso. Mano, é que a pira mesmo do gajo, eu tava até vendo o Bill Gates falando uma frase agora, tipo, no final desse ano. Sabe que o Bill Gates, todo final do ano, ele faz recomendações de livros, ele dá mais ou menos uma palestra, né? E ele tava falando, assim, que ele tava, tipo, desacreditado no governo, sabe? Ah, ele falou, jura? Assim... Não, tipo, ok. Murou. Mas é que vindo da boca dele, percebe? Tipo, já é um avanço, tá ligado? Que ele tá falando, assim, que os governos têm uma inércia tão grande pra resolver problemas... Percebe? Tipo, ah, por exemplo, o problema do Covid, entendeu? É uma inércia, aí você tem que fazer lá, percebe? É uma...
Sim, e é tipo, resolver um problema, crias 40 outros.
Exato, entendeu? Parece que, tipo assim, pra você resolver, por exemplo, o problema do aquecimento global, que era o exemplo que ele tava falando. Ele falou, meu, os governos são lerdos demais, entendeu? Se fosse uma empresa resolvendo isso daí, falava, ó, mano, não polui mais, acabou, entendeu? Na hora.
Olha lá. No outro dia estava a ver, eu até vos mandei esse podcast, foi o, é que o Steven, foi no Joe Rogan, e eles estavam a dizer, falaram e tudo sobre o aquecimento global e sobre a ação dos governos e isso tudo, e tipo, o problema do aquecimento global, se nós quiséssemos resolvê-lo, sei lá, daqui a um ano, resolvíamos.
Sim.
Pá, só que a solução não é tipo exatamente o que os governos iam gostar mais, ou eventualmente não era a solução mais popular, que era usar energia nuclear. Tipo, resolver a nossa crise energética e a nossa crise ambiental é uma coisa fácil de se fazer. Tipo, fácil, nós temos a tecnologia disponível para o fazer. Até porque, pá, fizeram pesquisas e tudo, e eles falaram lá nisso nesse podcast, que era a pegada ecológica, tipo, o lixo tóxico. Uma pessoa, se toda a tua energia fosse dada por energia nuclear.
Ei, não digas já.
Quanto é que achas que tu, enquanto Álvaro, produzirias de. Enquanto pessoa individual,
mas
não produzirias por ano de lixo tóxico?
Quanto que eu produziria? Ah, era muito pouco. Tipo assim, quanto que eu gastaria de energia? Eu percebi.
Tipo, mano, lixo tóxico, tipo, tá, quanto urânio é que
ia. Vai, ficar... eu vou dar, tipo, a primeira resposta, tipo, uma pessoa normal, idiota, sei lá, tipo, 3 quilos, entendeu? E agora eu vou dar a resposta como Álvaro, 1 grama.
Ei, também não é tanto. É tipo, é uma garrafa de 33 centilitros.
Ah, ok, 33 gramas.
É ridiculamente pouco.
E eu agora não tenho a certeza se é tipo over a lifetime ou se é tipo num ano.
Eu acho que é over a lifetime, hein?
Por ano.
Não sei.
Não, é que é só você fazer aquela conta lá, igual a MC ao quadrado. Uma massa tem...
É literalmente absurdo. E é tipo... Acho que também tem uma similaridade com esta indústria que estávamos a falar do espaço. Que foi uma indústria que perdeu um tempo de evolução, que simplesmente desde Chernobyl, que não se tem visto muito, tipo, quer dizer, tem-se visto, tem-se fazendo evoluções, mas não é uma coisa em que ativamente se estuda e que se tenta melhorar. E tipo, é uma coisa que se tivesse sido melhorada e tivéssemos investido na energia nuclear mais tempo,
você sabia que a Ford tinha um projeto de um carro movido a energia nuclear, tipo com uma usina mesmo dentro do próprio carro? Eles tinham...
Mas com elementos radioativos.
Com elementos radioativos dentro do carro.
Mas tem cenas. Okay. Eu acho que essa época em que se descobriu a energia nuclear foi a época mais.
Todo louca. Mundo é, queria fazer torradeiras nucleares.
Foi a época mais louca da ciência. Há projetos, e acho que ainda há isso na net se quiserem procurar. Construir canais, tipo canais de água, com bombas nucleares. Tipo, o objetivo era, tipo, plantava as bombas nucleares, tipo, sei lá, tipo, mil bombas nucleares, e depois explodias todas e aquilo criava um canal.
Ah, que da hora!
Burro, vais destruir o planeta com essa merda.
Crias um oceano, pronto.
Tipo, uma estupidez. Andavam a fazer essas cenas, tipo, projetos. Ah, não, vamos aqui pôr uma bomba nuclear, tipo, não tem... Havia fábricas... Eles também falaram disso no podcast, por acaso. Havia umas fábricas quaisquer de... era uma cena qualquer de energia nuclear, mas já não sei bem. Pá, tinham pessoas a trabalhar lá, que as pessoas tinham que passar basicamente um fio de urânio por um buraco, tipo agulha, tipo estilo agulha. E as pessoas trabalhavam lá, tipo, punham o urânio na boca,
Aia,
mano, pai. Tipo, bro, andavam a fazer. Claro que depois ficaram todos. Essas pessoas dessas fábricas ficavam todas tipo cheias de
furas. Bilíngue.
Cheias de furas na cara, na claro. Língua. Tipo, a radiação matava. Claro. Mata ainda, não é? Tipo. Yeah. Mas era os erros que se fizeram com a radioatividade são incríveis mesmo.
E depois ficou condenada por causa de Chernobyl e.
Sim, exato. E eu acho que estava a comentar.
Nunca mais chegou nisso, pá.
Estava a comentar isto com o João, que mas eu acho que. Sim. Não se pode cometer o mesmo erro no espaço, tipo.
Mas, bro, tipo, dava
se para. Se der um escândalo no espaço, tipo, temos que continuar a.
Mas é, exato, eu também acho isso daí. Mas é, por exemplo, um acidente agora numa missão indo para a Lua, entendeu? Sei lá, morre um astronauta, bro, atrasa o projeto num 5, 6 anos.
Exatamente. Ah, na boa,
tá ligado? Mas na imagina, boa.
O espaço já há assim missões desde 1960. Pronto, então já é meio que um conceito, pronto, de vez em quando, tipo um avião, de vez em quando há um acidente. Mas se fosse uma coisa que estava agora a começar e dava logo assim 2 ou 3 acidentes,
já
acabou, tipo, acabou, nunca mais vais pegar no espaço. É. Foi o que aconteceu com a energia nuclear. Pronto.
E é ridículo, a imagem com que se fica, que às vezes tipo, não é proporcional, não está certa. Não...
Imagina agora ir a Marte. As duas primeiras missões acabam super mal e morrem todos os que vão. As pessoas, a ideia geral das pessoas vai
se ser, não me engano,
acaba com as vidas a Marte.
Se eu não me engano, o Solvers tem, acho que, não sei se é o rover que está na Lua ou que está em Marte, mas ele é movido a energia termonuclear.
É o de Marte.
É movido a energia tipo nuclear, no fundo, assim, tá ligado? Porque, mano, sim, é uma coisa muito. É muito eficiente, tá ligado?
É a melhor fonte de energia que nós temos disponível.
É fácil.
E que conhecemos. É tipo a única coisa que nós conhecemos que pode. Porque o vento não vai resolver, as marés.
O vento em Marte não vai resolver. A energia solar em Marte é muito mais fraca porque já tá mais longe.
A sol às vezes não há sol.
Há muita areia também em Marte e isso daí tipo, também vai tampar os.
Tipo, coisas. A única coisa que é viável, 100% viável, é a energia nuclear e é tipo.
É que dá energia com 8 ordens de grandeza superior à massa que
tu gastas. Ridículo, 1 grama. É ridículo, sim. É tipo,
8 ordens de grandeza, 3. Não é 16? Porque é C ao quadrado.
16, que abuso! Ou seja, tu gastas tipo. 1 miligrama e sai-te um giga joule.
Um giga joule de energia.
Tipo, 1 miligrama dá para.
1 miligrama dá 1 giga joule. É um abuso.
Não é 8, não.
Pois não, é 16. Então ainda melhor do que eu estava aqui a pensar.
Mas é porque a famosa equação lá, aquela equação lá do E igual a MC ao quadrado, que todo mundo lá vê aí. Essa equação diz isso. Ela diz que o quê? Que a energia é igual a massa vezes o C, que é a velocidade da luz, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, se você tem uma massa de 1 quilo, a energia que ela tem é 1 quilo vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é tipo...
A velocidade é 3 vezes...
Muito rápido!
Não vais ter essa energia toda. O que tu vais ter é... Perdes um bocadinho da massa...
Claro.
E a massa que tu perdeste te converte em energia, pode ser de 1 miligrama.
Mas aí vai ter... Gigajou. Exato, você vai ter tipo...
Pá,
mano,
o que perdes normalmente das massas é tipo neutrões. Ou seja,
né? E pronto, são transformados em energia.
Fissão nuclear e tal, sai ali um...
Então a gente tá vendo que em Marte terá uma usina nuclear.
Sim, sem dúvida nenhuma. Tipo, acho que para exploração espacial, a Lua é o primeiro passo. 100%. Vamos usar a Lua tipo, o tempo todo.
Eu acho que a Lua...
Se for fonte de combustível, então...
Então, eu acho que era incrível, por exemplo, você ter tipo fábricas na Lua... E as entregas da Amazon eram feitas pela atmosfera, tá ligado?
Uau, isso era incrível.
Tipo, porque aí você deixava toda a poluição na Lua, tá ligado? E deixava a Terra o paraíso dos seres humanos.
Sim,
é toda, tipo... toda indústria, Lua.
Às tantas isso é possível fazer, tipo, entendeu? Indústria espacial, porque a Terra, da mesma maneira que nós não temos as fábricas dentro de casa, porque é que haveremos ter fábricas dentro do nosso planeta? Tipo, claro. Não, olha, queres fazer fábricas, vai fazer...
Oh, mas tens, portanto, podes estender essa escala onde quiseres. Porque é que vamos ter fábricas no nosso sistema solar?
Está bem, claro que podes, eventualmente vais ter que estender essa sim, escala, sim, sim. Tipo... Mas o problema do ambientalismo é só, tipo, onde é que tu estás a fazer mal, porque nós vamos
não
ter...
Não tem problema cagar na Lua!
É, sim, exato, mas nós só estamos a... Tipo, nós vamos ter que fazer impacto.
É certeza que alguém vai ficar bravo porque a gente tá cagando com a Lua.
Não, depois pegas naquilo e atiras para o sol.
Agarras na Lua, atiras para o sol.
Ganda incineradora.
Está tranquilo. Yeah, melhor incineradora.
Mano, é verdade, mano. Tem um lixo nuclear, manda pro sol. Manda pro sol. O sol faz... O sol vai falar assim, ah, mano, só mais uma explosãozinha nuclear aqui.
Sabes, tinha,
acho que por acaso ia ser uma boa ideia.
Tinha essa ideia de fazer isso e mandar para os vulcões.
Ah, mandar para dentro dos
era
vulcões?
Era tipo uma das soluções para acabar com o lixo. Era
não sabia,
para
não
mandar
sabia.
Para dentro dos vulcões, tipo, na Terra.
Ativo.
É horrível. Um tipo,
é merda.
Resulta, não resulta.
É, acho que também não deve resultar muito.
Não resulta porque a quantidade de lixo que nós temos, tipo, os vulcões que existem na Terra não davam para
não davam,
não
né?
dava para isso. Yeah. E pronto, é pá, já fizemos bem da tempo. Isto falar de espaço é sempre, sabe sempre a
mas
pouco.
É, porque espaço é a última fronteira. É the last frontier.
The last frontier.
Pode ser a última fronteira, mas é feito num estúdio de Hollywood.
Para quem gosta de Red Hot Chili Peppers, acabou de apanhar a referência.
É uma letra do.
Ah, eu não, por isso
que
eu
apanho.
Então vá, pessoal.
Ok, fiquei bem, né?
Bom fim de semana.
Não morram.
Fogo.
Vá, é bom, é um ótimo conselho.
É o melhor conselho que tu pode dar.
É o melhor conselho que eu posso dar a vocês.
É,
já pensou?
Ao mesmo tempo.
Senão amanhã, senão no próximo episódio a gente não tem um ouvinte.
Então nós vamos dar todos esses conselhos.
Tá, okay, tá.
Mas é melhor dizer vivam em vez de
okay. Não, não, não morram é melhor. A gente gosta do.
Vamos dizer não morram.
Não morram.
Um, dois, três. Não morram.
Não morram. Opa, foi meio atrasado.
Tchau. Depende de tchau.